Começa mais um episódio de Epic Soda, o podcast que é um brinde a animes épicos. Eu sou a Malu, e hoje a gente vai tratar de temas polêmicos, que a gente vai falar de animes que a gente sabe que são horríveis, mas a gente gosta e eles têm um lugar especial no nosso coração.
E aí, galera, aqui é o Shep, e olha, eu tenho certeza que no episódio de hoje eu vou ser cancelado pela comunidade Otaka.
Ih, rapaz.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, e nem tudo que é ruim.
Rapaz, filosofou, hein?
Olha aí.
Mas então, já que nem tudo que é ruim, a gente tem que começar de o que é ruim. Quais foram os parâmetros que vocês usaram? Vocês levaram em consideração parte técnica, roteiro, simplesmente não gosto? O que é um anime ruim pra vocês?
O anime que eu escolhi pra falar, ele é um dos meus favoritos. Então assim, peraí. Se tem alguém pra falar mal dele, sou eu. Mas, sobre ser ruim, o que eu botei em conta? Ele é um anime de 95, então assim, eu acho que hoje ele não funcionaria tão bem quanto funcionou na época, né? Porque tem aquele lance, ele é bastante ete, tem uns detalhezinhos assim que a gente vê, né? Piada que não funcionaria hoje e tal. Mas, no geral, ele é bom. E ao mesmo tempo é ruim.
Então você foi mais nessa pegada...
Questão de traço, eu pensei em alguns... Questão de roteiro, pensei em alguns também. Mas o principal que eu escolhi foi esse, justamente por essa diferença de épocas, né? Funcionou bem na época, talvez funcione hoje pra bastante gente. Mas por ter algum conteúdo, assim, diferente, que eu tenho certeza que não ia funcionar hoje, ou ele ia ser cancelado, ou... E sem dúvida tinha que ser, porque tem coisa que é errada mesmo no desenho. Mas, no geral, tirando, de repente, editando algumas coisinhas, ele funcionaria bem.
Cara, tem um anime de 1995 aqui que tá no meu top 5. Se for esse, eu vou sair do podcast.
Olha aí.
E pra você, Jeff, o que é um anime ruim?
Cara, assim, eu não levei em conta as questões artísticas, sabe? Pra mim, eu levei em conta pra jogar que é ruim roteiro, basicamente. Parando pra ver, assim, o que é que a história conta. Tem essa questão do ete também, que é bem complicada, né? Alguns animes a gente sabe que apela bastante pra isso. E basicamente, só tem público porque tem isso. Então eu julguei o conteúdo, sabe? A arte eu não julguei, porque aquilo, sabe? Tem alguns animes que não vai ter muito orçamento, a arte vai ser mais fraquinha, tem anime que cresce com o tempo, que o traço inicial é uma porcaria e vai ficando famoso, vai ganhando mais dinheiro e aí vai conseguindo mais recursos se o anime for longo, se não for já deu ruim desde o início. Então minha pegada maior foi a história que ele conta e como ele conta a história.
Eu não sei se eu sou muito boazinha ou o que que foi, que o meu primeiro critério foi, eu vou me afastar de opiniões pessoais e aí eu vou fazer uma lista pesquisando no MyAnimeList que notas as pessoas dão, e aí eu fiz todo um cálculo de vou pegar animes que as notas são na faixa dos 6, porque quando começa a ficar muito 5, 4, é realmente complicado. E aí, no meio da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que eu não acho que tantos animes são ruins. É muito... Talvez aquilo não funcione pra mim. Uma coisa que o pessoal até me enche um pouco o saco no Twitter é que, ai, você não gosta de fanservice, ou você não gosta de ete. E eu fico, pelo amor de Deus, gente, eu sou panfleteira de Shokugeki no Soma. Vocês não prestam atenção no que eu tô fazendo.
Eu cogitei se eu botava na lista, viu? Cogitei, mas não votei.
Então, e tipo, porque assim, eu não tenho problema quando o fanservice tá lá e ele é esperado, ou ele tá dentro da proposta. O meu problema é quando, tipo, me incomoda porque foi uma coisa sexual super desnecessária, no meio do momento importante. Importante e tudo mais. Eu também gosto de gente bonita, eu também quero ver, sabe? E aí as pessoas ficam enchendo paciência, porque, ai, porque a Malu odeia todo anime que tem ete. E não é bem assim. Então isso também entrou nos meus critérios. Mas foi basicamente, isso tem uma nota ruim no MyAnimeList, e as pessoas acham ele ruim, seja por questão de roteiro, por questão de arte. E aí eu coloquei um pouco do, eu considero aquele roteiro ruim, e essas coisas assim. Mas também não quis falar de escolhas artísticas, porque eu acho que isso entra também, como o chefe falou, em orçamento. E uma escolha também, que o pessoal ficou problematizando animes que são, entre aspas, feios, né? Que estão fora de um padrão. E eu acho que isso não é legal de falar aqui. Mas acho que eu ainda vou ser muito boazinha. Porque eu tô vendo que vocês vão descer a lenha nas coisas que eu gosto. Eu tô prevendo já.
Quem vai começar a abrir as portas do inferno, então?
Eu acho que pode ser o Léo pra gente ficar na ordem. Aí a gente vê. Sempre com muito respeito, tá, gente?
Claro. Se vai ser o Léo, eu vou chutar aqui com esse 95. Posso chutar, Léo?
Esculacho, mas com respeito.
Isso.
Pode chutar, eu acho que você vai acertar.
Eu vou chutar aqui. Você falou que tinha muito ete. Se é muito ete, é de Enem ao quadrado?
Não, e eu não lembrava desse. Mas eu poderia incluir.
Espero que não seja Evangelho, senão acabou a palhaçada.
Não.
Ok, beleza. Vamos lá.
Eu quero chutar. também. Eu não sei se é de 95, porque mais uma vez eu era um feto. Uh-huh. Mas é Lavina.
Caraca, não. Caramba, eu preciso realmente ver uns animes antigos.
Lavina não é Eti. Não tem Eti em Lavina.
Ele é mais fofinho, né?
Eu não cheguei a assistir, mas pelo que eu vejo de arte que o pessoal fala, ele falou: ah, seria cancelado hoje, umas coisas assim. Eu falei, ah, então deve ser pra essa leva, né? Mas estávamos errados.
Agora eu fiquei curioso, diz aí lá.
Cara, pra mim, fazer essa lista foi meio difícil, porque realmente, se eu acho uma coisa ruim, eu nem vejo mais, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, vou pegar dos desenhos que eu mais gosto, dos animes que eu mais gosto, e vou botar e pesar, né? Ver o que vale falar ou não. E esse é um dos meus favoritos, que é o Golden Boy.
Golden Boy!
Golden Boy!
Não, eu não vou conhecer
esse. E são poucos episódios, são 6 episódios só. Daquela época de ver, no evento, chegou, consegui baixar, consegui pegar a fita. Não lembro nem como é que eu assisti isso, mas eu lembro que foi muito louco, porque foi um anime completamente diferente do que eu já tinha visto. Tava acostumado com os da Manchete, né, com aquilo. E esse, de fato, foi um dos primeiros que eu peguei pra ver, né? Eu, pô, parece legal, vamos ver. E o que é o Golden Boy? O Golden Boy é a história do um adolescente. Não é adolescente, acho que ele tem 25 anos.
Cara, Golden Boy é muito pesado, né?
É verdade. Mas, cara, ele é ruim, mas é bom. Ele é assim, ele é um cara esforçado que tenta sempre aprender, tá sempre mudando de emprego, né? Já faz muito tempo que eu vi esse anime, né? Então, não tô tão com ele refrescado na cabeça. Mas é basicamente isso, ele tá sempre mudando de emprego, tentando resolver as coisas e sempre da pior forma possível, mas sempre muito bem improvisado, sabe? Ele chega a pegar um emprego numa empresa de computadores e é antigo, né? Então o computador era uma coisa muito bizarra. Você tinha que realmente saber mexer no computador. E ele aprende a mexer no computador, assim, datilografia num teclado que ele riscou no chão. Ele aprende a mexer nos programas só olhando, assim, sabe? E, claro, sempre cercado de mulheres muito peitudas, muito...
Ah, tá! Porque até aí tava normal, eu falei, ah...
É porque tem cena de sexo mesmo, assim, no anime, tá ligado? Umas paradas...
Sim!
Ah, pô! Anos 90, né? Terra de ninguém, maluco. Passava coisa pior na televisão aberta.
É. Na época da boquinha na garrafa. Mas é isso, cada episódio ele tá envolvido num problema, e esse problema leva ele pra algum lugar, tipo um novo emprego. Ele vai dar aula de natação e ele não sabe nadar. Ele vai aprender a trabalhar numa empresa de computadores e ele não sabe mexer no computador.
A premissa é essa, né? Todo episódio ele faz alguma coisa que ele não tem a menor ideia de como faz.
Sim, e é engraçado porque ele tem muito esse espírito brasileiro, sabe? De tipo ir circulando o problema e tentando ver brechas pra fazer funcionar. Ele não chega a fazer mal a ninguém, vamos supor. Tipo, ah, eu preciso roubar isso aqui pra fazer tal coisa. Não, ele vai tentando dar um jeito. Tipo, ele começa a fazer faxina, vira a noite fazendo faxina na empresa lá de computadores. Então ele vai lendo coisa, eu não lembro como, mas chega um momento que ele vê o computador ligado e fala, ah, vou desligar isso aqui, tá gastando energia. Desliga o computador, que é o servidor principal da parada, e ferra a parada toda, aí demitem ele, mas aí ele, como ele ficou absorvendo todo o conhecimento das pessoas, ele bolou um programa melhor ainda do que era da empresa, sabe? E é sempre assim, termina o episódio, as mulheres que eram, detestavam ele, estão doidas atrás dele, querendo encontrar ele. Ou porque ele resolveu o problema sem querer, ou porque ele, sei lá, acabou deixando elas apaixonadas de alguma forma, mas é sempre assim. Ele resolve o problema da pior forma possível e vai embora pilotando a bicicleta dele. E sempre daquele jeito. Ah, eu vou vencer na vida, eu tenho que me esforçar, tenho que me esforçar. E é muito engraçado, é tudo muito engraçado. Esse desenho, ele é ruim por ter esses eti exagerado pra caramba. O traço dele é bom, a história é boa, ele é bem básico nesse formato, né? Mas é uma comédia que funciona tão bem. Talvez se ele fosse feito um remake dele, acho que daria pra deixar ele, de repente, com uma cara mais de Konosuba. Tem lá seus peitinhos, suas bondas aparecendo, mas não é tanto assim, né? E ele não diminui ninguém, o que eu acho que isso é muito bom, a não ser ele mesmo.
E Golden Boy é muito bem visto, viu? Apesar de você ter colocado ele como um anime ruim, ele é bem conceituado.
É um dos meus favoritos.
É. Golden Boy, ele é bem vistaço, assim, porque a mensagem é, você pode aprender tudo em qualquer lugar, sabe? É, apesar de ter essas paradas. Porque ele é bem vida, sabe? Ele é eti, mas ele não é tipo Nanatsu, sabe? Que tem uns etis desnecessariaço. Ele é porque é a vida do cara, tá ligado? Ele também, a vida dele também é transar.
E você pensa bem, tipo assim, tudo bem, ele tem 25 anos, que é o jovem de antigamente. Os animes do teatro, sei lá. Hoje seria um moleque de 12. Ele vê, aparece uma mulher, ele, caraca, que deusa, não sei o quê. E, cara, um menino, quando tá na puberdade, ele é meio que assim também. Ele vê a menina e fala, ah, meu Deus, ah, mulher da minha vida. Então, isso tudo é muito exagerado do jeito que o anime sabe fazer, né? Então, acaba funcionando.
Vou vou mandar o meu aqui, então. Eu fiz uma lista com 8, né? Quando eu falei pra Malu e pro Léo que eu fiz 8, eles ficaram surpresos. E eu ainda acho que falta muito mais. E eu dividi eles entre antigos e atuais. Eu vou pedir uma consultoria a vocês. Começa pelos antigos ou pelos atuais?
Antigos, antigos.
O Léo foi mais antigo. Foi uma Malu de existência. E o meu é tipo 2017, o meu top 1 ali da lista. Então, Nossa. Se você quiser pegar um negócio no meio...
Eu vou pegar um antigo, Malu, porque eu vou pegar um antigo por quê? Porque esse anime, ele tá no meu top 5. Ele tá no meu top 5 de melhores animes da minha vida. E ao mesmo tempo eu sei que ele é bem ruim. Ele é bem fraco, bem horrível, sabe? Uma criança de 2 anos escreveria um roteiro melhor.
Nossa, vocês já sabem. Não, agora eu quero dica pra gente adivinhar. Porque o seu top 5, ele é muito vasto.
Você sabe qual é o meu top 5?
Eu sei qual é o seu top 5. Só que se for anime ruim no seu top 5, que uma criança de 2 anos faria melhor. Eu não sei qual que é.
No meu top 5 tem 4 obras-primas surreais e uma bosta. Só pode ser ele.
Então lance a brava. A menos que o Léo queira tentar, que eu passo.
Eu votaria por esse mais antigo.
O meu top 5 tem 4 obras de arte e ele. Uhum. Que é, assim, um dos amores da minha vida. Eu já falei dele no primeiro episódio, é Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, nossa, mas que maldade de falar que uma criança de 2 anos faz melhor.
Mas é, Kurumada escreve o mesmo roteiro em todo o mangá. É porque vocês, a maioria, não sei se você já leu. Você já leu outro mangá de Kurumada, Malu?
Não.
É a mesma coisa. É sempre Cavaleiro do Zodíaco com variação. BTX é Cavaleiro do Zodíaco de robô. Ele tem um de boxe também, que é Cavaleiro do Zodíaco de boxe. É tudo igual. É tudo igual. Assim, é a mesma coisa. E assim, eu amo Cavaleiros de paixão. É um, como eu falei, tá no top 5. É uma das obras da minha vida. Foi o que me fez me apaixonar por anime. Mas um roteiro estupidamente fraco. Não tem sentido nenhum. São problemas que estavam sendo resolvidos em 5 minutos. E, tipo, eles demoram 200 mil episódios pra resolver. As lutas não têm sentido. Os Cavaleiros de Bronze ganham lutas que eles nunca ganhariam se, tipo, o mínimo do roteiro fosse seguido. A variância de poder é de acordo com o dia que Kurumada acorda, sabe? Num dia ele acorda e esse personagem ganha de um deus, outro dia ele acorda e ele perde pra um mendigo. Então, assim, não tem consistência. O roteiro não tem estrutura nenhuma. É sempre, tipo, uma variação idiota. Se a gente falar de anime ainda, né, esquecendo do mangá, tem os fillers mais estúpidos da história da humanidade, né, Cavaleiros de Aço é pra me fuder, tá ligado? Pelo amor de Deus, que coisa horripilante.
É filler? Não sabia.
Cavaleiros de Aço é o que mais de fila. Tem aquela saga depois da Guerra Galáctica que é dos cavaleiros, tem o golfinho, medusa, que é o medusa de choque, tá ligado? É. Que é os cavaleiros, cavaleiros fantasma, é golfinho, o cara não tem nem cavaleiro, os caras usam um colã, a roupa dele, porque nós somos criaturas marítimas, aí a nossa roupa parece pele de peixe, ah, pra merda.
Assim, vamos evitar fazer o podcast ser cancelado antes de sair pros fãs, e eu vou ter que fazer a pergunta. Você daria o benefício da dúvida de que, é por causa da época que tinha muito dessa fórmula,
não,
que a gente vê repetição em Sailor Moon, a gente vê repetição em Sakura, ou foi tipo, já tá dando dinheiro, então em time que tá ganhando a gente não mexe. Qual que é a sua teoria pra ter sempre cavaleiros em outros universos, basicamente?
Em outros universos? Cavaleiro é um puta sucesso. Cavaleiro é um sucesso mundial. O anime foi e voltou várias vezes só com a série clássica. O povo clamava por Hades durante muitos anos, foram 9 anos, se não me engano, 10 anos, não lembro quando foi, clamando por Hades. Veio Hades foi um puta sucesso, aí o povo clamou por Zeus, ele lançou um prólogo que não tem sentido nenhum. Não sei pra quem já viu o prólogo do céu é um, entre aspas, filme, que seria o prólogo da saga de Zeus. E o filme, eles são vários cortes de cenas que não fazem nenhum sentido uma com a outra. O Yoga tá andando, corta, aí ele tá com o Shiryu numa água, o Shiryu dá um golpe no Yoga, aí corta, os dois estão congelados, aí corta, aí tem o irmão da Marin que descobriu que é o cavaleiro de Ícaro no céu, aí Seiya vai e encontra o Apolo, que tá, ele já tinha enfrentado em outro filme, é completamente surreal. Então, assim, Cavaleiros é muito dinheiro, é uma obra que eu ganho muito, então as variantes vão ser eternas, é tipo Naruto, Boruto, depois de Boruto vai ter Charuto, depois Laruto, é dinheiro infinito, não tem por que parar. E teve Ômega, teve Next Dimension, teve Lost Canvas, que foi maravilhoso, foi pela primeira vez um Cavaleiros que tinha sentido, teve Soul of Gold, nossa, teve tanta coisa, sabe, de Cavaleiros, E, assim, todas as variantes pra mim são bem ruins, tirando Lost Canvas, que é fantástico, fantástico, fantástico. Mas, assim, não me odeiem. Eu amo Cavaleiros. Mas ele é muito mal escrito. Kurumada não sabe fazer nada que não seja aquilo. Ele, assim, desculpa. É maravilhoso, mas é uma merda.
Nossa, aliás, eu queria entender por que, que o Lost Canvas foi cancelado, cara.
Ciúme, certeza. Kurumada ficou putinho, porque não foi ele que fez, foi a mina.
Sim, porque era muito bom.
Você chegou a ver o Saint Show?
É, cheguei, cheguei. Quase me matei.
Ok, então a gente não precisa tocar nesse assunto polêmico pra você. É um assunto difícil. Então, acho que chegou a minha vez. E pra gente trazer uns animes mais novinhos, eu tinha pego na minha lista 4 que eu gosto de verdade e que eu reconheço que são ruins. E até pesquisando, realmente o pessoal não gosta muito. E tem um que é horrível. Horrível mesmo. Eu assisti até o final porque eu fiquei tão em choque. Eu falei, não pode ser tão ruim. E eu fui até o final. E é um dos poucos animes que eu falo, é horrível.
Então você não gosta dele?
Não, eu gosto dele. Porque eu vi até o final. Eu acho que é uma experiência antropológica. Todo mundo devia ter, sabe? Ainda mais que tipo, tá, okay, outubro, Halloween. É gore, devia ter. E não é Babylon, porque Babylon eu amo.
Depois que você absorve Babylon, Babylon é genial.
Nossa, você acha o Babylon genial e não teve pedido de desculpas. Então a gente vai resolver isso fora.
Lógico que não, porque você gosta de uma protagonista que é um psicopata. Um antagonista, né? Tipo, o Babylon é maravilhoso. O antagonista é tipo, não tem como torcer pra ela. Se você torcer pra ela, você precisa de internação. Eu vou ligar pro Heitor agora e pedir pra gente colocar na clínica.
Acho que a gente conversa sobre isso depois. Ou faz um episódio só de Babylon depois que o Léo assistir.
Sim, sim.
Mas o que eu quero saber é, vocês querem os animes que eu amo e chamo meus xodozinhos? Ou vocês querem um anime que eu amo odiar e eu sei reconhecidamente que é horrível?
Cara, assim, todos os meus 8, eu gosto. Eu, como eu falei, eu sou apaixonado por Cavaleiros. Mas ao mesmo tempo eu sei que é ruim. Os outros 7 eu também gosto muito. E pra mim é ruim, aí vai de você.
Então eu vou deixar no ar esse mistério de qual anime que é. A nota dele é 5 no MyAnimeList. Então ele tá até abaixo do que foi os critérios que eu coloquei antes. E aí eu vou aproveitar a oportunidade então pra promover Gamers, que eu não sei se vocês assistiram.
Não assisti.
Gamers não, não vi.
Gamers eu tenho um carinho muito especial, porque quando eu entrei na Crunch, ele foi um dos primeiros animes que eu promovi. Ele tem vários problemas no sentido de que ele é um slice of life e que fala sobre um clube de jogos. O protagonista, ele é tipo, ah, eu sou um menino genérico de cabelo escuro e que tô ali jogando no meu celular, eu não dou muita atenção pro mundo. Quando ele tá numa loja comprando jogo pro PlayStation dele, aparece uma menina loira, super popular, a mais bonita do colégio, que ninguém ia acreditar que é gamer, que se chama Karen. Aí ela olha pra ele e fica tipo, e aí, né, você quer sair, assim? A gente tem gostos em comum. E foi meio que uma declaração meio torta pro protagonista. Ele fica em choque. E ele não entende, sabe, que ela tá apaixonada por ele. Ele acha só que ela é muito educada e que quer convidar ele pra esse clube de gamers. E ele não quer fazer parte do clube. E depois disso, isso foi tipo o primeiro episódio. Aí a história começa a desandar. Porque a Karen gosta dele. E ele não se tocou que ela gosta dele. E aí tem uma outra personagem que gosta dele. Ele vai pedir conselho pra uma outra menina que tem um namorado. Daí o namorado da menina acha que ela tá traindo ele. Vira uma salada. Então, basicamente, o plot é que se eles tivessem 10 minutos pra sentar e conversar, eles tinham se acertado. Mas eles preferem ficar 12 episódios achando que um tá traindo o outro porque gosta do outro, que gosta daquele. E foi tão confuso na época que a gente teve que fazer um infográfico pra explicar qual que era a relação de todos os personagens.
Ah, eu vi esse infográfico que você fez, ficou muito bom.
Então, porque não fazia sentido assistindo. E aí tem uma cena que eu acho que é a mais marcante, assim, do anime, que a Karen vai se declarar na frente da turma inteira pro protagonista. E aí, nisso, tá a amiga que dá conselho pra ele, olhando pra ele, falando, tipo, dando maior apoio, assim, nossa, vai dar certo, você vai conseguir acertar as coisas com ela e falar que você não quer entrar pro clube. Enquanto o namorado dela tá falando, ela tá olhando muito amigável pro protagonista, então é certeza que ela tá me traindo. E aí tem uma terceira menina que gosta desse cara que tem namorada, falando, ele tá agindo muito estranho, eu acho que eu vou falar com ele. Então fica, tipo, essa saladona, e no final das contas, o protagonista se perde.
Eu me perdi aqui com você explicando, imagina o protagonista.
Então, e aí as pessoas acham ele muito ruim, a nota dele é baixa por causa dessa confusão toda. Porque as pessoas, elas assistem e elas falam, gente, isso é muito enrolado. Terapia pra esse povo, não gostei porque não desenvolve e tudo mais. Eu achei ele muito bom pra você desligar o cérebro, assistir e se divertir. Porque eles trazem muitas referências a jogos, principalmente mobile, e eles falam de DLC e aí tem, tipo, aquelas piadinhas de, então quer dizer que você coloca dinheiro no jogo pra comprar roupa pro personagem. Então é isso. E aí, essas coisas assim, eu acho que pra quem joga e tem essa relação com jogos é interessante, mas assim, não espere esclarecimento, não espere um roteiro genial, ele é bem furado e realmente, 5 minutos sentados conversando, eles resolviam a situação, sabe? Mas, eu reconheço que assim, não é dos mais geniais, Eu não espero um roteiro super inteligente. Me diverti muito.
O maluco pegou levinho, né? Pegou levinho, foi um anime não muito conhecido. Uhum. Tá querendo levar hate, eu tô vendo. É. Que tirou o desabe na cabeça dele.
É o equilíbrio.
Ah, mas ó, fora na minha lista que eram 5, né? Um não é da Crunch. E o que eu não... Aquele problema lá do começo que eu vou deixar misterioso até o final é da Crunch. É. E foi muito difícil promover ele, porque todo mundo nos comentários descia o cacete. Falava, isso é horrível, por que vocês estão falando disso? Gastaram dinheiro à toa. E eu fico, não, gente. Calma, não é possível que seja tão ruim, vai melhorar no final e nunca melhora. É incrível.
Eu tenho 2 aqui na minha lista. Foram 8, já falei um. Tenho 2 na minha lista aqui, vão ser, tipo, muita treta. Mas, Léo, como você começou, manda mais um aí.
Vamos mandar, então, um que é bem famoso. Tem um fandom enorme.
Ih, acho que eu sei qual é outro. Acho que eu também tô nele. Vamos lá.
Mas eu gosto, mas eu reconheço que... Enfim, Nanatsu no Taizai.
Eu quase votei. Mas eu gosto, assim, eu não sei se ele é ruim, mas é porque o Scanor, ele me apaixona tanto que eu libero tudo.
Então, o que acontece? O Nanatsu no Taizai, ele é muito maneiro. Eu gosto pra caramba. Mas eu sinto como se ele fosse um videoclipe, sabe? Porque é sempre a mesma coisa, não sei. Demorou muito tempo pra sair daquela parte, sabe? Tô dizendo assim, pelo anime, então eu não li o mangá. Mas a sensação que eu tive desde o início, vendo o anime, era sempre tudo muito igual, sabe? Os personagens são maneiríssimos, a arte é bem diferente, é bem legal. Na terceira teve essa mudança dos traços e tal. Mas ainda assim, vendo a terceira, ainda mais com um traço diferente e tal, na terceira foi onde eu vi que teve uma diferença.
Exato, isso que eu ia falar, né? Você assistiu a última, tá?
Parece que agora que tá, caramba, movimentando. Então parece que a primeira e a segunda temporada foi, assim, muito mastigadinho, muito demoradinho, sabe? E nem são tantos episódios.
24, se não me engano.
É, talvez se tivessem feito no formato de 12, né? Pra dar uma acelerada, não sei. Claro, tem o lance do Eti, né? Apertando o peito da garota o tempo todo, que não tem necessidade disso. Mas o que mais me incomoda no Nanatsu é isso, essa repetição eterna. Parece que tudo é muito igual. Só que ele tem personagens tão marcantes, tão bacanas, que eu acho que só ele já seguram a série, sabe? Embora seja sempre naquele gramadinho verde, o céuzinho azul, a mamãe Rock passando, mas é isso. Mas também, já pegando gancho em outro, por exemplo, que não botei nessa lista, mas tipo Dragon Ball Z. É bastante episódio assim, né?
Eu não gosto. Eu não botei Dragon Ball Z porque pra mim ele é uma merda e eu odeio. Então...
Ponto. Mas assim, esses assim, não caso de Nanatsu, mas os que vêm mais antigos, então Cavaleiros, Dragon Ball, eu sempre me pergunto se não é, tipo, a fórmula da época, sabe? Então, da mesma forma que hoje a gente tem vários Kiritos, que são esses meninos, magricelinha, de cabelo meio tigelinha preto, que é pra você fazer um self-insert, né? Você se identificar naquele personagem, porque ele é tão genérico que pode ser qualquer um.
E super poderoso.
É, então, que talvez seja uma fórmula da época. Então, eu não acho que, do meu ponto de vista, que eu tenha a capacidade de conhecimento de ter assistido muitas coisas pra poder julgar e falar assim, não, isso devia ter sido feito diferente. Porque eu acho que são animes feitos pra ser desse jeito. Nanatsu não tem desculpa, porque ele é bem novo. Mas pra Dragon Ball Z eu passo um paninho.
Então, eu não passo pano pra Dragon Ball, porque pra mim Dragon Ball, ele faz o caminho inverso que você falou. Porque Dragon Ball, ele começou bom e ele foi ficando uma merda. Uhum. Quanto tempo mais ele passa, mais merda ele fica. Dragon Ball no início, ele era da hora. Ele começou como um mangá, né, de comédia, né, foi o mesmo cara que fez Dr. Clamp. E aí ele era um mangá de comédia, ele tinha uma história muito mais simples, muito mais envolvente. Tinha um Zete no meio, tipo, o Goku ia dormir na Buma e dormiu na tiriquitica dela lá, e aí não tinha bolinha. Aí falou, ué, cadê as bolas? Meu avô tinha bola. E aí, tipo, ficou batendo, pá, 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 dando os tabefes lá na tiriqueteca da Buma, pô. Mas era inocente, tá ligado? Não era um tipo, ah, vou dar uma... Tinha o... Era o Long que ficava pedindo a calcinha da menina. Assim, era uma coisa mais simples, mas eu achava o roteiro muito melhor, muito mais com sentido. O Goku perdia a luta, não tinha aquele negócio de tipo, bem vence o mal, como temporal, verde e amarelo, tudo é tão belo, tá ligado? Tinha uma dúvida.
Eu gosto muito desse antigo.
Aí foi passando, merda, bolo de merda. Sabe aquele inseto rola bosta? E você tira a bosta e bota Dragon Ball, o inseto rolando assim.
E esse antigo, ele é maneiro também, porque eu acho ele mais rico ainda do que os outros.
Sim.
Tanto da questão da estética, né, com aquelas máquinas que são sempre bem detalhadas e tão único, né, o jeito do traço diferente. E era todo um clima mais de aventura do que de pancadaria, né? Pô, eu lembro que eu cheguei a jogar o RPG do Dragon Ball Z na época, que frenético e tal.
Aquele das cartinhas?
Não das cartinhas, do papel mesmo.
Ah, tá.
Mas o RPG, você via os números iam aumentando e não tinha limite. Então, esse é o resumo do Dragon Ball, não tem limite.
Uhum.
Sempre vai ter alguém muito mais poderoso. Claro que é um formato de criação de roteiro, caramba, mas eu acho que ele, depois dessa fase clássica do Dragon Ball, foi pra um lado mais simples, que é de botar sempre o cara mais forte pra aparecer.
Exato. começou a repetir muito óbvio. Você sabia exatamente qual era o roteiro de Dragon Ball.
Sim, não tem uma aventura.
Era exatamente a mesma coisa. Não tem, não tem. É só tipo, vem o cara mais forte, torneio. Vem o cara mais forte, torneio. Vem o cara mais forte, torneio. Uhum. Tipo, eles nem mudam o torneio. Tipo assim, não, não vai ter torneio. A gente vai sair na mão. Não, é sempre torneio. Uhum. É a mesma coisa, sabe? Não muda nunca. A única mudança que teve foi na saga de Freeza, que não teve torneio. Era pau comendo solto, foi a melhor saga. Uhum. Na de Dragon Ball. Depois foi tudo torneio. E aí foi ficando uma merda. Puxaram pro mais novinho, o Léo mandou o Nanatsu, vou puxar pro mais novo também. Eu tô em dúvida de dois aqui, que são os dois, mas eu vou deixar um de lado pra falar pra depois e vou falar esse aqui, só porque a Malu me contou outro dia que tem um fandom e uma relevância gigante atualmente.
Ai, meu Deus. Eu não tenho paz.
Eu assisti, eu gostei, eu achei legal, fofinho, bonito, mas é só isso. Ele é fofinho, ele é bonito. Atenção, fandoms, eu gosto. Mas é fraco demais. É malhação, tá ligado? É um roteirinho meia boquinha, água com açúcar, chove não molha, né? Formulazinha pronta, personagem sem muito carisma, profundidade de um pires. É aquilo, né? Mas eu gosto. E Malu sabe do que eu tô falando. É ele. My Darling, Darling in the Franks. Pra mim, é um anime que eu adoro, mas é fraco, fraco, fraco.
É hoje que o Shep quer fazer esse podcast cancelado. Ele vai colocar os fãs com uma vara curtíssima.
O meu outro é outro fandom, só eu falei que ia ser cancelado nesse episódio, eu avisei.
Eu achei que você fosse falar o que eu ia falar, mas eu acho que você vai falar o que eu vou falar.
Ai, meu Deus.
Cara, é aquilo, é Darling, assim, ele é um... Qual é a categoria de Darling? Não é shoujo?
Não.
É um mecha shoujo.
O que é Darling?
Ai, Jesus, eu vou até pesquisar agora, porque de cabeça eu não sei te dizer.
Ele deveria ser um shonen shoujo, não sei dizer se tem alguma característica específica, mecha tá envolvido. Ele deve estar em um monte de coisa, né? Porque ele não tem um gênero específico. Ele não é um shonen tipo Boku no Hero, tipo Dragon Ball. Ele não é shoujo, ele não é mahou shoujo, ele não é isekai, ele não é seinen. Ele deve ser um mecha com shonen com shoujo. Deve ser ali, ele fica flutuando nos três. Mas é aquilo que eu falei, sabe? Ele é bem fraquinho, o roteiro dele é bem raso, não tem plot twists, como eu falei, os personagens são muito previsíveis, você vai adivinhando o que vai acontecer, não tem grandes perdas, sabe? Os personagens não são circulares de se adaptando. Aí você vai dizer, ah, Zero Two, ela é adaptável sim, ela começa de um jeito e vai pro outro. Ah, mas, sabe, não tem, sei lá, é um jeito muito... Por que ela ficou assim? Porque eu escrevi que ela ficou assim. Mas assim, é bom, eu gosto, eu acho fofinho.
Queria colocar de esclarecimento aqui. Ele é um shonen e ele foi publicado depois, né? Porque o anime é uma obra original e aí depois virou um mangá. Que foi publicado na Shonen Jump Plus, que é uma segunda divisão da Shonen Jump.
Ele não é digno nem de ir pra Shonen Jump, olha que coisa.
Mas eu acho que ele foi feito pra ser meio que uma porta de entrada, assim. Por mais que tenha aquelas bizarrices, né? Episódio de que a roupa vai deteriorando e tal. Mas eu acho que ele foi feito pra ter essa porta de entrada, porque você não sabe se ele é um anime de romance, se ele é um anime de robô gigante, se ele é um anime só, né, no caso. E tem isso tudo. Eu acho que o foco dele é justamente nos personagens, mas sem deixar tão complexo a ponto da pessoa chegar e falar, ah, Evangelion, like.
Aí é pesado. Né?
Mas eu acho que ele funciona, mas eu entendo o seu ponto. Sim, eu entendo o seu ponto.
Tipo, precisa que, pra pilotar o mecha, a menina fique de quatro na frente do cara?
Pois é.
Não precisa. Não precisa. A gente tem aqui Círculo de Fogo, que é o Pacific Rim, um filme. Pacific Rim, ele é, não tem 99, é 100%, 100% fanservice. Uhum. E o Guilherme Del Toro, ele fez um filme pra robô gigante dar murro na cara de monstro com um foguete no cotovelo. É sensacional. Você assiste o filme com o cérebro desligado e gritando, jogando pipoca pra cima.
Elbow Rocket.
Tem duas... Elbow Rocket. Elbow Rocket. Que coisa sensacional. Velho, tem duas pessoas pilotando, uma do lado da outra. Não tem uma pessoa de quatro na frente do brother, né? Pelo amor de Deus. A Valor não falou nada, que ela tá com medo.
Não. É que eu tava pensando, e aí eu fui dar uma pesquisada sobre aqui em off. Na verdade, o que eu coloquei da Shonen Jump Plus não é que ele necessariamente seja uma segunda divisão, é que ele fica meio que em paralelo, porque são só as publicações digitais e de coisas que estão virando publicações físicas depois, né? Mas aí você falou que não era digno nem de uma Shonen Jump, e aí meu coração ficou meio apertadinho, porque Spy Family sai por aí.
Segunda divisão, sim. Se fosse bom, passava na Shonen Jump. Naruto foi aonde? One Piece é aonde? Acabou. Acabou. Segunda divisão.
Não, mas é o formato, né? Que esse é online e depois, né, migra pro físico. Tanto que a gente tem o Spy Family aí, e eu recomendo muito, se vocês não começaram a ler, ele é fantástico. Mas, né, só pra fechar, eu não tenho nada contra a Darling in the Franxx no sentido de...
pânico instaurado.
Eu não tenho problemas com a história, tipo, eu não gostei. Sendo bem sincera, tipo, não é pra mim.
Eita porra!
Porque eu achei bobo. É mais uma vez aquilo de... Eu entendo que eles foram criados num mundo em que relações românticas não funcionam, né? Todo o foco deles é focado em... Eu acho que aí já é um pouco mais spoiler, mas enfim. Só que, tipo, não me cativa. Porque eu passei dessa fase, eu acho... Talvez funcionaria muito bem com uma Malu que amava Mirai Nikki, sabe? E essas coisas. Eu reconheço hoje. Está na minha lista de que ele é ruim, mas eu gosto. Porque tem essa nostalgia, mas... Assim, achei ok. Acho o design todo muito bonito. Ele é muito, muito bonito visualmente. Mas foi uma história que eu fiquei, gente do céu. E aí, a hora que teve a cura gay do menino lá, que era apaixonado no Hiro, daí depois ele ficou com a Kokoro. E aí depois teve também a outra menina, coitada, que era apaixonada da Ichigo. E aí criaram uma outra moça pra casar com ela, porque a Ichigo tinha que ficar com o menino que o Léo dubla. Eu esqueci totalmente o nome dele agora.
Goro.
Isso, Goro. Então, assim, eu olhei e fiquei, Jesus Cristo. Porque é igual você falou, o autor quer, ele faz. Não interessa.
Exato.
Pra mim foi tipo, foi um anime da temporada, sabe? Então, eu queria que alguém me explicasse por que continuar. Por que uma segunda temporada?
Vai sair mais?
Não, então, é que a história de Darling é que tem uma petição que já tá quase nos 20 mil assinaturas pra ter uma continuação.
Pelo amor de Deus, acabou. Acabou a história, mas... Opa, foi mal.
Podia fazer a viagem de Goro.
Acabou.
Então, isso seria legal, sabe? Porque o que ele foi fazer? Fico curioso.
Cortou o cabelo mas, mal assim, pra caramba e saiu, meteu o pé.
Acho legal.
Ficou puto, né? Caralho, que merda que eu fiz, vai embora.
Se quer ser seu anime favorito, eu consigo ver totalmente isso funcionando. Porque, tipo, fala de coisas fofinhas. Não tocou no meu coração, mas eu consigo ver acontecendo. Mas me expliquem, por favor, que continuação seria essa? De verdade. Isso eu queria saber.
Não tem.
Aí, já que eu falei do coitado do Mirai Nikki, vocês assistiram, meus amados?
Não.
Mirai Nikki, ele está, inclusive, numa lista de animes ruins que as pessoas gostam. Eu procurei e ele tá bastante. Não sei se vai falar dele.
Eu estou feliz que eu não tô sozinha nessa. Eu vou falar dele. Ele fugiu um pouco da curva no sentido nota do My Anime List, popularidade e tudo mais, porque ele é 7.6, o que eu acho bem alto. Mas é que eu era muito apaixonada por Mirai Nikki. E eu fiz cosplay da Uriyumi Nene, que é a nona. Dentre os personagens lá, ela era o número 9, né? E toda vez que eu falo isso, as pessoas me olham e falam, eu não acredito. Você gostava daquilo? E eu fico, gente do céu. Parece que eu ofendi 3 gerações da família da pessoa porque eu falei que assistia o negócio. E aí, eu não sei se é porque eu tenho esse carinho de ter sido um anime que eu amei. Ele é de 2011, então, tipo, ah, eu tava no ensino médio, tava bem divertido. Eu gostaria de dar ele no ensino médio, tá vendo? Era esse o meu ponto. Mas é bem falho, porque, mais uma vez, é Deus, sem ter o que fazer, botando o futuro da humanidade na mão de criança.
Com celular.
Com celular. Pra quem não conhece, a história é a seguinte. Deus cansou e ele falou, muito trabalho, que se foda, vou repassar a responsabilidade. E aí ele escolhe, são 11 pessoas que são portadoras do diário. E esses diários, nada mais, nada são, né, do que o celular das pessoas. E cada celular, ele tem uma função específica, são diários diferentes. Então tem o diário do futuro, que é prever realmente o futuro. Tem o diário do Yuki, que é o da Yuno, que é apaixonada nele, então o diário dela só mostra o futuro do Yuki, ela não sabe necessariamente o que acontece com ela. Tem o diário da Minene, que é o diário da fuga, porque ela é uma terrorista, então ela precisa ter rotas de fuga, e o diário dela mostra isso. Então, com esses diários nas mãos, eles têm que matar os outros participantes. Foi um dos primeiros Battle Royale que eu assisti, olha só.
Nossa.
Acho que é por isso que eu gosto. Mas enfim, eu vou reconhecer que é tipo ladeira abaixo, sabe? Eles se empolgaram, virou viagem. A relação de querer brincar de casinha da Yuno com Yuki é tão insuportável quanto o arco de casinha de Sword Art Online, que eu também detesto, que foi o quando a Asuna e o Kirito ficaram na casinha lá e adotaram a menina fada. Eu acho isso um saco.
Nossa.
Daqueles que as pessoas podem ficar chateadas, mas vocês têm que reconhecer que pelo menos esse pedaço da série é muito irritante.
Eu não assisti, eu não posso tecer comentários, mas é isso. Eu vi muitas pessoas indo nessa linha aí, de que ele era um anime ruim que a galera gostava.
Mas então, eu acho que ele é legal, divertido pela proposta, sabe? Tipo, Deus e as máquinas e os negócios assim. Mas Eu acho que o que atraiu as pessoas, no final das contas, foi a Yuno. Porque você pisava num evento de anime, ia ter 32 cosplayers de Yuno, porque ela é uma yandere, e é tipo, a menina que é fofinha e no fundo é uma psicopata. Daí todas as garotas de 14 anos, ai meu Deus, isso é tão eu. Então, assim, é tipo a Toga hoje do My Hero, sabe? Elas veem a menina com a faca na mão e elas, gente, eu todinha. Não é possível, perfeito. Acho que foi mais isso, sabe? Tipo, o apelo visual é bom, a história é divertida, as aberturas são muito legais, mas o roteiro é isso aí, sabe? Tipo, o que você espera de Deus botando o cu do mundo nos adolescentes? Complicado.
Eu não tenho muito comentários a traçar, mas assim, a premissa agora pra mim pra pensar, ele saiu antes ou depois de Death Note? Porque é a mesma coisa, né? Uma mina que se apaixona pelo principal, que decide a vida dos outros, a mina também tem o poder de ajudar o brother. Foi depois de Death Note?
Eu não sei do material original, mas o anime foi bem depois.
Então temos uma chupinhada clássica aí, né?
Mas aí eu acho que é aquilo que eu tava falando do Dragon Ball, que é tipo época, né? Faz sentido isso vir naquela época, porque era a época Death Note.
Teve outra coisa além disso? De Death Note Mirai Nikki? Eu não lembro de...
Eu acho que não chega a ser nessa questão, tipo, ah, um deus. Mas o Assassination Classroom veio nessa leva também, não foi?
Eu não vi Assassination Classroom.
Que é tipo crianças sendo na escola pra ser assassinos profissionais, basicamente. Assim.
Ah, não é a mesma coisa, é bem diferente disso.
Ah, mas é que eu acho que, tipo, você ter adolescente edgy, sofredor, o Tokyo Ghoul também vem nessa leva, sabe? Dos adolescente Peaky Blinders, filho calculista.
Adolescente Peaky Blinders, filho calculista e depressivo, eu entendi desde o início da história dos animes. Todo personagem homem no início era assim. Pô, você tem Shinji de 94, mais depressivo que ele não tem.
É só que Shinji é um merda.
Não. Eu demorei. Quantos anos? 94, né? Eu demorei 26 anos pra entender que Shinji é muito injustiçado. O Shinji, ele é um ótimo personagem.
Isso não foi tipo mês passado que você me ligou no Discord, Malu, eu entendi tudo.
Sim, exatamente, mês passado. Você tem ideia? Foram 26 anos que eu demorei pra mês passado eu absorver a complexidade de Shinji, cara. É um personagem incrível, incrível.
É, eu tenho que ver de novo.
Eu tive que ligar pra Malu porque eu tive uma iluminação divina. Eu falei, caralho, fui muito injusto.
Mas você assistiu recentemente?
Assisti recentemente. Ah, pouco tempo.
Fazer isso.
Eu acho tão bonita a dedicação de vocês pra essa série. Agora eu que vou buscar o cancelamento. Se o cancelamento não vem até agora, vai ser nos 45 segundos tempo que ele virar. Não gosto de Evangelion. E nem vou colocar na lista de é ruim, mas é bom, porque eu não acho.
Porque você só gosta de porcaria. Tipo um Mob Psycho. Não tem a menor condições. Um clássico desse, Evangelion. O nome já fala, é evangelizando as pessoas pelos animes. Você tem um gosto terrível, mano. Terrível. Decepcionado com você.
Eu não sei como essa amizade sobrevive com você esculachando o Mob Psycho. Francamente, um dos meus animes favoritos.
Você fala mal do anime, meu quarto melhor anime. Isso aí, você quer o quê?
É o seu quarto, Mob é meu número um.
Mob é o seu número um? Sério?
Mob é meu número um.
Caralho.
Aí, ó, viu?
Você tem um gosto bem ruim mesmo.
Esse a gente entra no... Eu tenho um podcast especial só pra Mob. Foi a minha condição de vamos fazer um podcast, eu preciso falar disso.
Ai, meu Deus.
Então, ele virá.
Eu vou ser forçado a isso.
Meu menino Mob vai brilhar.
Eu vou só mandar aqui uma pincelada em um que vocês já falaram, mas não quero nem aprofundar, porque já falaram Sword Art Online, tá na minha lista, né? Eu acho que gosto, mas é uma merda. Primeiro porque tinha um potencial incrível e acabaram com ele em, sei lá, foram 14 episódios, que acabou a primeira saga. O resto eu nem conto, o resto não existe. O resto é palhaçada.
Eles começaram a brincar de casinha no episódio 11, ficou muito marcado no meu coração.
Então assim, pra mim, Sword Art Online é a parte do RPG lá dos andares. Depois, uma bosta. Aquele negócio das fadas, aí FPS, caguei.
Você chegou a ver Alicization?
Não.
Que é o mais recente?
Eu vi que vai refazer a primeira temporada, né? Porque o cara falou, fiz merda, acabei cedo demais, vou botar mais andares.
Essa parte eu não sabia, mas se você dá uma chance pro Alicization, eu acho que você, talvez você goste, ele é bem interessante.
Fora que o Kirito é um personagem péssimo. Péssima, a Asuna tinha tudo pra ser a protagonista incrível e virou uma dona de casa, tá ligado?
Então, eu fico com a sensação de que tentaram... Eu não sou tão fã da saga, não li os materiais originais pra saber e tal. Mas a impressão que eu tenho é que nesses arcos novos que colocaram a Alice no Alicization, eles tentaram refazer a Asuna, sabe? E aí transformaram ela numa personagem muito mais carismática e, sabe, mais legal que a Asuna. A Asuna ainda existe, mas eu achei que foi isso, sabe? Foi tipo, vamos tentar fazer uma personagem mais popular aqui, assim, e fizeram Alice. Mas é achismo meu aí. Se alguém souber, leu lá e puder me explicar, eu aceito também.
Pra mim era a Asuna que merecia ser a principal de Sword Art, não o Kirito. O Kirito não tem sal nenhum, sabe? O personagem, o principal, ele é exatamente igual a esse personagem que eu vou falar aqui agora, que é o personagem que ele tem o poder de ganhar sempre, independente do que aconteça. Que é Bleach. Eu amo Bleach. Amo. Adoro Bleach. Menos o último arco, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Porque ela foi escrita com a bunda. E assim, Bleach é ruim por quê? Porque o Ichigo é tudo. Tudo. O Ichigo, ele ganha sob qualquer circunstância. Não importa o que vai acontecer, o Ichigo ganha. Ele é Vizard, ele é Shinigami, ele é humano, ele é Arrancar, ele é o cara do arco lá, que eu esqueci qual é a... Quincy. Ele é tudo. Tudo que aparece no anime, tipo assim, ó, existe uma raça que tem poderes. Qual é o nome dessa raça? Shinigami, o Ichigo é. Ah, mas tem os inimigos do Shinigami que são os Hollows. O Ichigo também tem uma parte Hollow. Ah, mas tem uma galera que caça os Hollows e não gosta dos Shinigamis porque eles querem matar os Hollows. Os Shinigamis querem se purificar, eles são os Quincy. O Ichigo também é Quincy. Ah, tem uma galera que é Shinigami que consegue incorporar o Hollow e coloca uma máscara. São os Vizard. O Ichigo também é Vizard. Ah, mas tem uma outra galera que era Shinigami, perdeu o poder e aí eles desenvolvem um outro poder que é o Fullbringer. O Ichigo é Fullbringer. Cara, o Ichigo, ele tem todos os poderes da série. Ele sempre ganha de uma maneira completamente sem sentido. Ele evolui o que pessoas no anime demoram literalmente milhares de anos pra conseguir o poder. Ele evolui em, tipo, dias. E ele ganha a última luta contra o Rei Roshi, que é lá o rei dos Quincy, que fecha o arco. Não tem nenhum sentido, sério. Se você tá lendo uma página e aí a outra página ele ganha porque sim. Porque sim. Porque, tipo, o poder do cara é, tipo, mudar o futuro. Então, ele nunca perde porque ele sempre muda o futuro. Tem hora que o Ichigo mata ele porque sim.
Se ele fosse uma comida, ele seria uma batata.
Parabéns.
Sim. Eu acho que a gente vai ter que parar de esculachar os animes aqui, porque os advogados do podcast já estão ligando, falando que tá demais.
Um que eu gosto bastante, tá? Tem um fandom enorme, Malu gosta muito, mas me enganou. Ah. Mas eu entendo que não é ruim só porque me enganou. Mas, na minha concepção...
Ah, eu sei que é.
Por ter me enganado, eu vou botar nessa lista, que é Mob Psycho.
Caralho!
Mas por quê?
Fogos.
Por quê? Porque pelo mesmo lance que a gente tava falando do Dragon Ball, eu vi o Mob Psycho nos primeiros episódios como o Dragon Ball no início, com a aventura, né? Tem poderes, mas tem aquele universo que tá se moldando ali, né? E o que me fez botar ele nessa lista foi que, de repente, ele virou um Battle Shonen. E aí, claro que tem personagens diferentes e tal, o traço é maravilhoso, é completamente diferente, mas por conta disso, eu vou botar ele nessa lista. Porque eu queria que ele fosse mais pra pegada de aventura do que só de luta.
Você fecha essa lista com o Mob Psycho?
Acho que sim, as outras...
As outras não atacam ninguém do grupo, né? Não, gente, eu tô bem, eu recebo críticas, sabe? Eu sou
Vamos lá, minha lista tinha 8, eu já falei Cavaleiros, já falei Darling, já falei Sword Art Online, falei Bleach. Os que faltam aqui. How to Not Summon Demon Lord. Eu sei que é uma merda, é ete, é só peito e putaria, mas eu adoro Isekai. Eu gosto de personagens ultra. Todo anime que tiver um personagem extremamente poderoso, que ele coloca qualquer pessoa no lixo, como se fosse uma formiga, eu amo. Overlord, How to Not Summon Demon Lord, o da Academia do Rei Demônio, agora que eu esqueci o nome. Esses animes, tudo que a galera é muito, 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 muito forte. Tanto que meu Kamen Rider preferido é o Kabuto também. Tudo nessa linha, eu gosto. Yu-Gi-Oh! Eu adoro Yu-Gi-Oh! Mas é uma bosta, uma porcaria Yu-Gi-Oh! Porque sempre o Yugi ganha, ele nunca perde, é sempre, você já sabe o que vai acontecer, não tem emoção nenhuma, o Yugi sempre vai ganhar. E pra fechar, um velhíssimo aqui, que é uma cópia do meu primeiro. Se eu abrir o programa com Cavaleiros, eu fecho com S-H-R-A-T-O, Shurato. O espírito desse herói, Shurato, é uma cópia de Cavaleiros barata, com mitologia da Índia, é ruim, mas é bom.
Ok.
Ah, coloca na lista, então, o Samurai Warriors.
Eu coloquei, sabia? Eu coloquei e tirei, porque eu gosto muito deles, acho que eles não mereciam. Sim.
Eu gosto, eu não quis falar tanto, porque eu não lembro tanto, tem muito tempo que eu vi. Mas eu lembro que era muito parecido com Cavaleiros, inclusive, acho que tinha até as mesmas vozes.
Ah, mas naquela época, todo só tinha dois, três, tinha Gota Mágica, Álamo e Herbert Richards no Brasil, só.
Na minha ficou, então teve Gamers, teve Mirai Nikki, e aí eu tinha também Juni Taisen, que eu amo, apesar de que as pessoas detestam, acham super previsível, blá blá blá, eu adorei. O elenco de dublagem dele é muito forte também, nas vozes originais. Ficou a Ho Girl, que é o da menina obcecada por banana.
Meu Jesus, você gosta disso?
É muito divertido, vocês me dão uma chance. E o que o anime que eu falei aqui é horroroso, eu assisti do começo ao fim, eu assisti os 12 episódios pra falar, não é possível que seja horrível. E era, foi o Osama Game. Esse aí foi uma experiência antropológica, foi um negócio, mas sempre tem oportunidade de recomendo. Fala, você quer ver um negócio que você vai ficar, mas que porra é essa? Hipnotizado com o quão horrível ele é? Osama Game, assista.
Você não colocou a Hotsum no meu Lorde na sua lista?
Eu sabia que você ia colocar. E aí eu fui pesquisar e eu fiquei tipo, por que que eu acho ele horrível? No sentido de que ele é ruim. O roteiro dele é muito fraco, sim, porque ele é pra ser uma paródia, né? Um isekai mais escrachadão. De, ah, ele chegou como demônio e tudo mais. E aí tem o lance das meninas serem escravas, que eu acho meio merda. E com as coleiras, tipo, é muito forçado. E o Eti, assim, é absurdo. Mas o Eti do Hotsum no meu Lorde, ele é um negócio, assim, eu acho fascinante com o quão absurdo ele é. E assim, só pra dar uma ideia, teve uma cena que eu tive que pausar e eu fiquei, não é possível que isso tá acontecendo. Porque a menina tava deitada na cama, completamente naquele momento, né? Na hora H dela ali, e falando, o diabo tá dentro de mim, e ele está aqui em mim. E eu fiquei, porque ele tava tirando uma maldição dela, um negócio assim. Não era, não era o ato, mas eles fizeram parecer como se fosse. E eu senti tanta vergonha. E pior que eu assisti, eu tava tipo, na época que eu morava sozinha no apartamento. Eu fiquei, Jesus, eu quero morrer de tanta vergonha. Mas foi muito engraçado. E aí, como você já ia colocar, eu falei, não, deixa ele de fora ali. Fez um top 5 ok, assim. Mas eu adoro, esse é meu guilty pleasure. Esse anime é muito engraçado. Então ele, não é nem que é, ah, eu sei que é ruim, mas é bom ele. Eu adoro ele, eu vou passar pano pro Diablo, não me interessa.
Ah, faço pano, entendi. Faz, ok, faz sentido.
Mas é, acho que agora eu consegui evitar o cancelamento, né? Tava aqui defendendo o et do Alan de Lorde, não tem como cancelar o podcast. Dito isso, acho que é bom a gente encerrar antes que a gente fale mais besteira e seja cancelado de verdade. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. A gente tá aqui toda semana trazendo não as melhores opiniões, mas as nossas opiniões sinceras sobre animes. E esperamos que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, a sua lista de que animes você passaria um pano tranquilamente, você pode mandar nas nossas redes sociais e também nas nossas redes pessoais, porque, mais uma vez, as redes que a gente tem é um mistério.
Valeu!
Então, eu acho que pra finalizar, Léo, você cita os seus restantes da lista, o Shep cita os dele, e eu finalizo com os meus animes super novinhos.
Sendo bem rápido, assim, um que eu esperava muito, mas me enganou, foi Boku no Pico.
Meu Deus!
Tô brincando,
Acabou, acabou! Não.